Presidente, caras e caros deputados, o que eu acabei de dizer não são frases minhas. Todos vocês certamente que as viram hoje e as puderam ler nos órgãos de comunicação social. Tudo o que eu acabei de referir são os títulos dos jornais e das televisões nacionais de hoje que até agora tinham sido aqui muito ignoradas. É por isso verdadeiro dizer que Portugal está no bom caminho. O governo, liderado por Luís Montenegro, está a dar confiança às famílias e às empresas. Este governo está focado em resolver o problema das pessoas, estamos no caminho e temos de prosseguir esse bom caminho. Senhoras e senhores deputados, nós não nos queremos desviar deste bom caminho. Nós estamos, naturalmente, do lado dos trabalhadores independentes, mas não queremos criar entropias nem distrair os portugueses. Nós queremos tranquilidade, transparência e previsibilidade. Não queremos confundir os portugueses com remendos legislativos a serem aprovados. Não terão sequer impacto este ano, mas apenas em 2026. Repito, terão apenas impacto em 2026. Não queremos aumentar o risco de entropia na cadeia económica. Não queremos mexer na receita e na despesa de 2026. Não queremos introduzir mais complexidade ao sistema fiscal. Não queremos que os nossos contribuintes tenham surpresas financeiras no final do seu ano fiscal. Senhoras e senhores deputados, este não é o momento. Este não é o momento. O nosso caminho não é esse. O nosso caminho é o da estabilidade e o da previsibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou sem tempo para responder ao pedido de esclarecimento que lhe vai ser feito, a não ser que, entretanto, surja a amabilidade de outro grupo parlamentar em ceder alguns segundos ao PSD, porque vai ter um pedido de esclarecimento por parte do grupo parlamentar do Chega, que ainda tem 14 segundos para poder fazer esse pedido de esclarecimento, e que será feito pelo Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Almir Moreira, eu ouvi-o com muita atenção. Sr. Deputado, vou-te só recordar, é que a campanha eleitoral já acabou. Já acabou a campanha eleitoral, não podemos andar. Continuo a dizer, não aumentámos os impostos. E os portugueses, no dia 1 de janeiro, começaram a pagar mais. Mais no supermercado, mais no combustível, mais em todo o lado. Ou seja, explique lá aos portugueses como é que o governo não aumentou os impostos e os portugueses pagam mais e mais e mais e mais. E depois ainda vem Miranda Sarmento dizer, não vamos aumentar o ISP, vamos é reduzir os descontos dos combustíveis. Sr. Deputado. Isto é brincar com quem trabalha. É isso que os senhores têm feito.
A amabilidade chegou e, portanto, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal cede 30 segundos ao PSD para poder dar resposta a este pedido de esclarecimento. Se não me falham as contas, o PSD passa a ter 15 segundos de tempo. Vamos só esperar que os serviços façam ali a adaptação. Já está. E, portanto, Sr. Deputado Altim, tem 15 segundos para responder ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, fiquei um bocadinho surpreendido com as questões que me foram colocadas e o senhor, e compreendo que talvez o Sr. Deputado Pedro Pinto ainda ande um bocadinho perturbado dos acontecimentos recentes que lhe têm passado. Mas diga lá, então, qual foi o imposto que aumentou e a qual supermercado vai, porque essa não é a realidade portuguesa dos números.
Diga.
É
uma intervenção?
Diga, Sr. Deputado, é para uma intervenção à mesa, Sr. Presidente. É para uma intervenção à mesa, Sr. Presidente.
Faça a favor.
Obrigado. Sr. Presidente, é para distribuir a notícia, onde o Sr. Ministro Miranda Sarmento que diz não vamos aumentar o ISP, vamos é reduzir o desconto, ou seja, significa que vão aumentar os impostos em Portugal. Era para, para distribuir esta notícia, particularmente ao grupo parlamentar do PSD.
É fazer chegar a notícia que os serviços farão a distribuição pelos grupos parlamentares. Temos ainda uma intervenção do grupo parlamentar do Partido Socialista, porque houve uma cedência de tempo, se eu não estou de erro, de um minuto do grupo parlamentar do LIVRE para o grupo parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, tem a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, para tem até 46 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o grupo parlamentar do Partido Socialista não iria fazer mais nenhuma intervenção, mas, dada, permita-me a expressão, a desfaçatez do Sr. Deputado Paulo Núncio, é mesmo a desfaçatez do Sr. Deputado Paulo Núncio, sobre o tema do crescimento económico, nós não hesitamos em ter que falar e explicar ao Sr. Deputado Paulo Núncio o que é que se passou nos últimos anos. Sr. Deputado Paulo Núncio, o Sr. Deputado veio se vangloriar sobre um crescimento económico de 1,9%. E nós lembramos muito bem o que é que os senhores diziam do crescimento económico acima dos 2%, que era anémico, que era peixinho, que não prestava, que não dava, que era pouco. Sr. Deputado, eu vou-lhe explicar. Desde 2016, quando o governo era do Partido Socialista, até 2023, só em 2020, à altura da pandemia, é que o país cresceu abaixo dos 2%. Abaixo dos 2%. Cresceu sempre acima dos 2%. E o Sr. Deputado vem aqui se vangloriar que em 2024 vai crescer 1,9%. Eu vou-lhe explicar. Olha, 2016, 2%. 2017, 3,5%. 2018.
Sr. Deputado, aguarde só um momento que vai continuar a falar porque teve mais uma cedência de tempo, só que ela não entrou a tempo. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português deu-lhe 35 segundos. Não houve agilidade suficiente. Portanto, ainda tem 20 segundos, Sr. Deputado. Pode continuar, Sr. Deputado. Tem a carregar no botão.
Continuando, Sr. Deputado, vou repetir de novo, 2016 2%, 2017 3,5%, 2018 2,8%, 2019 2,7%, 2020 baixamos para 8,3% na altura da pandemia, 2021 5,7%, 2022 23 6,8%, 2023 2,3%. Oh, Sr. Deputado, Sr. Deputado, tenha vergonha, tenha vergonha. O que aconteceu nos últimos 8 anos foram crescimentos significativos do Partido Socialista feitos com um bom modelo económico, não com o modelo económico que os senhores dizem que vão criar e, infelizmente, conseguem crescimentos anémicos.
Passamos então à fase de encerramento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que além dos 2 minutos tem ainda ali 32 segundos e, portanto, tem 2 minutos e 32 segundos. É o tempo que o Sr. Deputado tem. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, chegamos então ao fim da discussão deste ponto político e gostaria de começar por salvar alguns partidos ao reconhecimento do que os trabalhadores independentes também merecem a nossa atenção e que não são todos falsos recibos verdes, como tantas e tantas vezes se ouviu aqui discutir. Aliás, naquela expressão que ficou imortalizada do Manifesto Comunista, onde dizia trabalhadores do mundo univos, para alguns partidos de esquerda, chegava aos trabalhadores independentes, tinham um asterisco, esses não interessavam para nada. E, portanto, sejam bem-vindos. De facto, os trabalhadores independentes, alguns são no por opção, alguns não querem ter vínculo laboral e merecem estar em situação de igualdade para com todos os outros trabalhadores. Não devem ter uma taxa de retenção mais elevada e nem essa enormidade que é o pagamento por conta que se aplica às empresas e que se aplica também aos trabalhadores independentes. Dito isto, já é de estranhar a posição de outros partidos, nomeadamente partidos que deveriam ter, por convicção até ideológica, uma defesa destes trabalhadores independentes. O CDS diz-nos aqui que as propostas são extemporâneas. Ou seja, perante estes trabalhadores independentes, que todos os meses fazem uma retenção na fonte, que é muito superior àquela que é a taxa efetiva média, que é sensivelmente 14%, e estes trabalhadores fazem descontos de até 23%, o que nós vamos dizer é... Meus senhores e minhas senhoras, olhe, peço desculpa, este ano está fechado, volto para o ano. Ou seja, começamos agora o ano, o orçamento do Estado já foi aprovado e, portanto, olhe, lamentamos muito, volte para o ano. Não, não podemos fazer isso. Estas pessoas fazem um esforço enorme num país com uma elevada carga fiscal, portanto merecem a nossa atenção, merecem que possamos debater o assunto, merecem que aprovemos estas medidas para que depois entrem em vigor o mais rapidamente possível. Relativamente à intervenção do Partido Social Democrata, houve de facto uma redução de 25% para 23%, que ainda assim está muito acima da taxa efetiva média. Ora, eu acho que temos que concordar que é uma diminuição muito exígua, com falta de arroz, muito curta, sem ambição, falta-lhe muito pouco chinho, que é ainda muito acima da taxa efetiva média. E a resposta perante isso não pode ser: precisamos de tranquilidade. Não podemos dizer aos trabalhadores independentes: meus amigos, nós já reduzimos isto, agora tranquilizem-se, os próximos meses e os próximos anos, paguem mais, façam adiantamentos ao Estado e olhem, e para o ano havemos de ver. Não. Se queremos resolver o problema da vida dos portugueses, e devemos fazê-lo, então precisamos de ambição e de arrojo e de vontade. Falta-vos isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Nunes, deseja usar a palavra para uma interpelação à mesa. Dispõe um minuto.
Um minuto. Sr. Presidente, era apenas para pedir à mesa que distribuísse às várias bancadas, em particular ao Partido Comunista, ao Livre, ao PS, que se juntaram para fizesse chegar a estas bancadas e a todas as outras o relatório do Orçamento de Estado para 2024, que foi aprovado ainda na altura do Governo Socialista e que previa para o ano 2024 um crescimento de apenas 1,5%. Felizmente, sim, o Governo senhora. Mudou e será a Aliança Democrática conseguiu um crescimento de 1,9%,
deputado,
muito acima daquilo que estava previsto
será
no relatório do Orçamento
Paulo
de Estado
Paulo
para 2024. Muito obrigado,
será
Sr. Presidente.
Eu vou dar a palavra, à deputada Maria Gonçalves. Nós vamos precisar ter um regimento anotado, que é para explicar figuras em causa e a sua densificação, que é para depois não haver dúvidas quanto àquilo que cada uma comporta. Portanto, aconselho a isso, já pedi ao meu gabinete até para fazer um regimento anotado. Faz favor, deputada Maria Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era precisamente para interpelar a mesa para distribuir um documento do Banco de Portugal ao Sr. Deputado Paulo Núncio, que prova que o crescimento dos últimos anos veio acima de 2%, ao contrário deste ano, que foi apenas 1,9%.
Eu aconselho que das próximas vezes sugiram só os documentos que é preciso juntar. E depois, no respectivo preâmbulo dos mesmos, estará a razão pela qual eles existem. E assim estudarão melhor aquilo que está em causa em cada um dos documentos. Muito obrigado. Ora, para o quinto ponto da nossa ordem do dia, ainda falta mais um a seguir, que é o sexto, e amanhã estamos cá às 9 da manhã, é só para fazer uma breve resenha do nosso andamento. Sr. Deputado do PSD, Gonçalo Lage, para a intervenção inicial, e dispõe de 7 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o quadro legislativo para uma desejável evolução da rede de postos de carregamento de viaturas elétricas em Portugal é desadequado, conflitua com as atuais diretivas comunitárias e, neste momento, causa estrangulamentos operacionais que são um fator de dissuasão à adoção de soluções de mobilidade elétrica para o país. Reconhecemos que o modelo português assente uma entidade gestora da rede de mobilidade elétrica, atualmente a MOBIE, teve algumas vantagens na fase inicial do mercado de postos de carregamento ao impor uma padronização e homogeneidade de processos e de experiência do utilizador. Podemos até argumentar que se evitou uma situação caótica verificada noutros países em que a rápida inovação e a dinâmica de mercado gerou soluções com processos e tecnologias diferentes. Contudo, os seus efeitos práticos a médio e longo prazo revelaram-se disfuncionais e estrangularam a saudável evolução do mercado de carregamento de veículos elétricos, dissuadindo investimento e inovação privada e o crescimento das próprias redes. O PSD defende políticas públicas que procurem ativamente contribuir para a descarbonização da economia, estabelecendo bases legislativas que propiciem